Hoje eu queria não continuar adiante ainda. Fala. Foi o quê? Sim, sim, isso é verdade. A gente viu semana passada que o Shem já tinha avisado que se um dia o Esav te oferecer trocas por lentilhas, então isso é um sinal que, quer dizer, desculpa, se você vai oferecer algo em troca de lentilhas, você fez uma troca em troca de lentilhas, então saiba que no futuro você vai conseguir também, eventualmente, até subornar o Esav para que você consiga cuidar das coisas espirituais. Sim, 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 sim. As duas coisas juntas, é óbvio que o Jacob aproveitou o bom momento, viu que esse é o momento, ainda vamos ver hoje também um outro motivo porque ele aproveitou justo esse momento. Aproveitou esse momento para conseguir fazer essa troca. Então, antes de prosseguir, eu queria hoje analisar com vocês alguns pontos dessa história que tem lições para nós. Afinal, todo o estudo que nós temos para estudar sobre nossos patriarcas não é só historinhas, é porque tem muitas lições para a nossa vida. Até o livro de Bereshit é chamado pelos nossos sábios de Sefer HaYashar, o livro da retidão, do caminho correto. Ou seja, em cada algumas palavras tem que se parar e aprender alguma lição que tem a Torá para nos ensinar da vida dos nossos pais. Então, só para lembrar o que aconteceu aqui, o começo da Parashá tinha contado sobre o nascimento de Esav e Yaakov, que nasceram nessa ordem. E aí a Torá contou que eles cresceram, e no momento que eles cresceram é que ficou claro qual seria a conduta e as virtudes de cada um deles. Até então não estava tão claro, de repente ficou extremamente claro. Por quê? Porque Esav se transformou numa pessoa Ish Yodea Tzayid Ish Sadeh, uma pessoa que conhece a caça, uma pessoa do campo. Yaakov Ishtam, Yaakov era uma pessoa íntegra, Yoshev Ohalim, que morava e sentava nas tendas. Ele sentou para estudar, uma pessoa simples, uma pessoa que, como dizem nossos sábios, dentro e fora era a mesma coisa, ele não era uma pessoa dúbia, enquanto que o Esav, pelo contrário, o Esav tentava enganar o seu pai, e que ele era uma coisa que ele não era, aquilo que ele passava. Aí a Torá contou que Yitzhak amava o Esav por causa dessa caça, ou porque ele trazia comida, ou porque ele tinha uma boa lábia. Verivka e Arivka, o Hevetet Yaakov, amava o Yaakov constantemente. Aí o Yaakov estava fazendo um cozido. Um cozido porque aquele dia foi o dia que faleceu o seu avô Avraham Avinu. E ele estava fazendo lentilha para dar essa comida para o seu pai que estava de luto, Yitzhak. E como nós vimos que a primeira refeição depois do enterro precisa ser feita por outra pessoa e deve ser de outra pessoa. Então o Yaakov preparou do seu próprio bolso uma refeição de lentilhas para o seu pai. Lentilhas, que a lentilha lembra o ciclo da vida. A lentilha não tem boca igual o feijão, que tem como se fosse uma boquinha, que demonstra que o enlutado também não tem muito o que falar nesse momento. E o Esav chegou do campo, ele estava cansado, exausto. E contam nossos sábios que ele estava cansado, porque naquele dia foi um baque. Foi a primeira vez na vida do Esav que ele assassinou uma pessoa. Conforme o Midrash conta, ele assassinou Nimrod, o rei Nimrod, pegou o seu casacão, a sua roupa, que pertenceu a Adam Arishon, e agora ele chegou, Ayef, cansado. Não só isso, nossos sábios contam que naquele dia ele também fez idolatria, ele também cometeu adultério, então ele estava muito exausto do dia. E aí o Esav fala para Yaakov, Haliteini na min ha'adom ha'adom hazeh, me coloca goela abaixo desse negócio vermelho aí que você está preparando. Que aí é, Fanoch, porque eu estou cansado, estou exausto. Não dá nem para eu pegar e colocar num prato para comer. Eu quero que você coloque direto na minha boca. Alken kara shemo Edom, por isso que ele foi chamado de Edom. Edom de vermelho, para lembrar esse caso, como diz o Netziva, para lembrar para sempre dessa história, para depois não vir e sabe dizer, não, nunca vendi primogenitura, não estou sabendo disso. Não dá para enganar, o teu nome já diz vermelho, lembra? O que lembra esse vermelho? A lentilha que você pediu. Vayomer Yaakov, Yaakov falou, Michrach hayomet bechoyatechali, me venda como o dia a primogenitura, a sua primogenitura para mim. Então nós vimos já até agora algumas explicações do Hayom, o que quer dizer como hoje. Como hoje quer dizer, assim como o dia de hoje passou, acabou, não volta mais, assim também a venda vai ser feita, uma venda, passou, acabou, não tem mais volta. Vayomer Esav, o Esav falou, Hineh anochi holech lamut, de qualquer jeito eu vou morrer, velamazeli bechorai, por que eu preciso de primogenitura? Então primeiro, Esav está falando, olha, eu não vou usar mesmo para nada esse negócio aí, porque eu vou morrer um dia. Ou, mais ainda, pelo fato de ele ter matado naquele dia, assassinado o Nimrod, as pessoas do Nimrod estavam atrás dele, e ele estava vendo a morte dele mais próxima ainda. E ele falou, escuta, eu vou morrer de qualquer jeito, e para que eu preciso de primogenitura? Vayomer Yaakov, Yaakov falou, Yishaveh li kayom, me jura como o dia. Vayishaveh lo, e ele jurou, Yaakov, e vendeu a sua primogenitura ao Yaakov, ou como Rav Hirsch diz, Vayimkore, da linguagem de abrir mão, ele abriu mão da sua primogenitura em virtude de Yaakov. E Yaakov Natan le Esav, Yaakov deu para o Esav lechem, pão, um zidadashim, esse cozido de lentilhas. E agora sim a Torá nos fala do que era, até agora era um negócio vermelho. Está nos explicando que era de lentilhas, mostrando, olha só, em troca de que o Esav teve a audácia de trocar a sua primogenitura, em troca de um panelão de sopa de lentilhas. Vayochal vayesht, e ele comeu, e ele bebeu, vayakom, ele se levantou, vayelach, e ele foi, tudo muito rápido, comeu, bebeu, levantou, foi, tchum. Vayives Esav et habechorá, e Esav desprezou a primogenitura. Até aqui foi a história que nós vimos. Com certeza aqui tem muitas e muitas lições para aprendermos da conduta do Esav, principalmente. Primeira coisa interessante aqui é que nós já estamos aqui. Já vimos Bereshit, Noach, Lech Lechá, Vayera, Chayesará. Estamos em Toldot, sexta parashá da Torá. E até agora, não apareceu nenhuma vez a palavra cansado. A primeira vez que aparece cansado é aqui. cansado. Estava escrito que Esav voltou cansado, exausto. Até agora não apareceu essa palavra na Torá. Primeira vez. E se nós formos observar, Abraão Avinu teve uma vida difícil. Abraão Avinu teve uma vida árdua. Abraão Avinu nasceu num lugar, foi perseguido lá até não dar mais por ele acreditar em Deus. Foi jogado na fornalha por causa disso. Finalmente Deus fala, vai embora daí. E ele vai para a terra de Canaã, larga tudo que ele tem lá. Família, conhecidos, o nome que ele tinha. Ele vai para a terra de Canaã, chega na terra de Canaã, fome. Desce para o Egito, será raptada. Finalmente resolve os problemas, volta para Israel. Chega em Israel, Lot foi raptado. Bom, foi raptado onde? Na Primeira Guerra Mundial. Nós vimos todo o histórico lá, 4 contra 5 reis poderosíssimos numa batalha. E Abraão Avinu vai lá e luta contra esses 4 reis fortíssimos para conseguir reaver o seu sobrinho Lot. E como nós vimos na época, era também uma guerra ideológica. Muito bem. Conseguiu finalmente o Lot de volta. E depois disso, ele não tem filhos. Finalmente ele casa com a Hagar, tem o Ismael. Tem o Ismael. Ismael vai crescendo. Finalmente, na sua velhice, com 100 anos, Abraão consegue ter o seu filho Yitzhak. Tem o seu filho Yitzhak, começa a ter problemas entre os irmãos, e ele é obrigado a mandar embora Ismael com a Hagar. E depois, finalmente, vem o 10º teste de Abraão Avinu, leva o teu filho para o altar, e ele tem que pegar o Yitzhak, ir até o altar. Depois ele volta, Sará faleceu. Sará faleceu, vamos enterrar Sará. Não, peraí, tem toda a discussão, toda a negociação, briga para conseguir um lugar para poder enterrar Sará. Abraão Avinu teve uma vida cansativa. Abraão Avinu teve uma vida difícil. E a Torá não menciona nenhuma vez que Abraão ficou cansado. A Torá não menciona nenhuma vez que Abraão estava exausto. De repente chega Esav, tem 15 anos de idade, voltou do campo e já está cansado. E ele chega para o irmão e fala, ai, 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 eu estou cansado, eu estou exausto. Sabe uma coisa? Joga goela abaixo essa lentilha, esse negócio vermelho, porque não dá, eu não me aguento. Rav Alpert diz que aqui nós temos uma lição muito forte. Nós vemos aqui que a vida judaica, nós vemos aqui que a vida de serviço a Hashem é uma vida que não cansa. É uma vida que pode dar trabalho, mas é uma vida que dá naches e não dá cansaço. Abraão Avinu não fica exausto em nenhum momento. Yitzhak não fica exausto. Jacob não fica exausto. Nenhum deles está escrito ficar exaustos. Esav mata uma pessoa e ele está exausto naquele dia. Com 15 anos de idade ele está exausto, coisa que Abraão Avinu com 100 e lá vai pedrada não estava nem um pouco cansado. Está escrito nos profetas. O profeta Isaías está escrito. Vekoye Hashem yachalifu choach. Que aqueles que anseiam Deus vão trocando de força. Eles têm o tempo todo força. Yalu ever kanesharim. Eles erguem as suas asas como as águias. Yarutsu velo igau. Eles correm e não ficam cansados. Yelchu velo yafu. Eles caminham e não ficam exaustos. O caminho que Abraão ensinou é um caminho que a pessoa nunca fica cansada. A hora que ele ficar cansado é porque terminou já, já está no 120 e ele vai descansar muito bem descansado. Mas enquanto ele está vivendo, ele tem vigor. Mas a vida de Esav é uma vida cansativa. A vida de Esav é difícil mesmo. No mesmo dia, a Torá conta o primeiro dia que ele foi e saiu para fazer de fato só coisa errada. Diz na Esav que ele cometeu 5 pecados graves, dos quais 3 deles eram justamente os 3 pecados capitais. Se uma pessoa tem uma vida devota à espiritualidade, ele não se cansa. Mas se uma pessoa fica jogando cartas o dia todo, ele vai ficar cansado. Ele vai ficar exausto. Portanto, diz Rav Alpert que cansaço não é algo judaico. Sim. A gente se cansa do quê? Essa pergunta. A gente se cansa de ter que correr na rua, a gente se cansa de poder estudar um pouco de Torá. Então, a gente fica exausto do quê? A gente fica exausto justamente de coisas que são muito mundanas. Coisas que são espirituais são coisas que não cansam a pessoa. Então, se a pessoa se dedica bastante à parte espiritual, ela fica menos cansada, porque a parte espiritual não é algo que cansa uma pessoa. Alimenta a alma, pelo contrário, ele dá mais força. Um segundo ponto aqui que temos a analisar é esse momento. Avraham Avinu faleceu. Yaakov está cozinhando as lentilhas para o seu pai Yitzhak. Chega o Esav. E Yaakov começa a fazer negociações de algo extremamente importante. Vamos negociar a sua primogenitura. Eu quero que você me venda. Você está querendo lentilhas? Vamos negociar. Parece uma coisa um pouco estranha. Para e imagina a seguinte cena. Naquele dia, Yaakov e Esav perderam o avô deles. E não era qualquer avô. Era um avô querido. Era um avô que era querido por todas as pessoas. Teve um enterro. Merata Marpelá. Lotada, porque Abraham era famoso. E agora voltaram do enterro. Yitzhak está sentado, Shive. E Yaakov vai preparar a refeição, a primeira refeição, seu data Avraa, primeira refeição que se dá para o enlutado depois que volta do cemitério. Está lá cozinhando. De repente chega e está lá. Estou cansado. Ah, esse negócio vermelho, me dá esse negócio vermelho. Aí diz o Yaakov, peraí, vamos negociar. O que, que é isso? Quer esse negócio vermelho? Vamos negociar. Você não quer me vender a primogenitura? Parece estranho. Que negócio é esse de negociar? Está no meio do Shiva, não é o momento talvez adequado para negociações. Agora que você vai começar a discutir quem é o primogênito, se você vende ou não vende, fica meio estranho. Será que esse é o momento para fazer comércio? Igual outro dia, me contaram que foram num shiva e de repente entra uma mulher e vira para o enlutado e fala, você só vai arrumar um jeito de estacionar o carro aqui, que horror, não tem nem onde estacionar direito, a gente chega aqui e não consegue parar o carro. E a pessoa ficou toda sem jeito, como é? Esse é o momento para ficar discutindo esse tipo de coisa com o ilotado, coitado. Ele tem os suras dele a falar agora que não tem onde estacionar o carro, isso é. Então, aqui também a pergunta é, sei lá, parece meio fora. Esse é o momento para o Yaakov começar a discutir com seu irmão. Você vai me vender primogenitura ou não vai me vender? Vamos negociar? Livro Beit Av diz que, na verdade, aqui temos que ser mais precisos e entender melhor o que está se passando. O que o Yaakov estava cozinhando? O Yaakov estava cozinhando lentilhas. Lentilhas é o alimento que se dá para o enlutado. Por que se dá esse alimento para o enlutado? Porque ele é redondo. Ele é redondo, ele lembra o ciclo da vida. Ou seja, se lembra nesse momento que todas as pessoas que nasceram um dia vão falecer. E todas as pessoas que faleceram um dia vão voltar. É um ciclo. Ninguém escapa disso. É algo que faz parte da vida no mundo. Todos nós, se Deus quiser, com muita saúde e com longa vida, todos nós vamos chegar nesse dia. Não tem como escapar. Todas as pessoas um dia chegam lá. Lógico, nós ansiamos que cada um tenha uma longa vida, cada um possa aproveitar ao máximo a vida nessa terra. E os parentes também, mas ainda anseiam poder ter aquele parente o máximo de tempo com eles. Mas geralmente as pessoas no dia a dia não param para pensar na morte. É uma coisa muito forte, não é uma coisa de ficar se pensando todo dia. As pessoas deixam meio de lado, ignora, como se isso não existe ou não vai acontecer, ou deixa de lado. Mas, quando a pessoa está ao lado de um enlutado, ou quando a pessoa está enlutada, ou a pessoa é parente de um enlutado, ou a pessoa vai visitar um shiva, é um momento que a pessoa para refletir, é uma coisa que mexe com qualquer pessoa. A pessoa entra na casa de um enlutado, e de repente ele começa a pensar, puxa, sabe, no cotidiano, eu esqueço que tem esse fator, mas ele existe. E aí a pessoa começa a pensar, de fato, sobre a morte e começa a contemplar a vida versus a morte. A vida à sombra da morte. Esse incidente aqui vem nos mostrar que existem duas formas da pessoa encarar esse momento. E são formas completamente opostas. Por um lado, você tem Yaakov. Yaakov para pensar nesse momento. Ele vê o pai de Shiva e ele lembra, puxa, de fato, todos nós vamos chegar um dia nesse momento. E, por conseguinte, o que eu estou fazendo aqui? Se eu estou vivo e um dia eu vou morrer, essa vida tem algum significado. Qual a minha responsabilidade nessa vida? O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? O que o status de ser um primogênito indica? Serviço a Deus? Ops! Eu quero isso. Eu quero poder servir Deus. Por quê? Porque eu não sei quando eu vou morrer. A qualquer momento eu posso ir embora. Eu tenho que aproveitar o tempo que eu estou aqui. E a Yaakov começa a pensar nisso. Puxa, o meu irmão é o primogênito. Ele vai servir a Hashem. Mas ele não está nem aí com isso. Mas eu agora estou pensando, de fato, eu não sei quando eu vou partir desse mundo. Então eu preciso aproveitar. Eu preciso conseguir esse título, eu preciso conseguir esse posto para poder servir Deus. E ele começa a pensar, então, quem merece o serviço a Hashem? Qual é o serviço a Hashem? Quais são as responsabilidades? E nesse mesmo momento que Jacó está pensando, Esav também está pensando. E Esav pensa de forma completamente diferente. Esav nesse momento chega lá na casa do pai. Estava no campo, não estava nem aí com nada. De repente ele chega agora e entra em casa e o pai está de chive. Jacó está cozinhando a refeição do pai. E ele começa a pensar, puxa vida, é verdade. Todos nós um dia vamos morrer. Então, como eu vou aproveitar a minha vida? Preciso aproveitar a vida ao máximo. Como dizem nossos mestres, nossos profetas, coma e beba e festeje, porque amanhã nós vamos morrer. Então ele começa a pensar, escuta, tem que aproveitar a vida. Eu preciso ir em balada, eu preciso ir matar umas pessoas, eu preciso ir roubar umas pessoas, preciso cometer uns adultérios por aí, preciso aproveitar a vida. Sabe, esse negócio aí de primogenitura é um negócio que está me incomodando. O que eu vou fazer com isso daí? Servir a Deus? Escuta, eu não sei quando eu vou morrer, eu não tenho muito tempo de vida, eu vou perder meu tempo servindo a Deus? É melhor eu curtir a vida, deixa esse negócio de lado. E aí aparece um interessado no cargo. Agora ficou legal. Porque eu justamente estava pensando em me desvencilhar desse cargo, que não me interessa nem um pouco. Eu não quero perder tempo com isso, eu tenho que aproveitar a vida do que perder tempo com Deus. E aparece agora um cliente maravilhoso. Jacó aproveita aquele momento do chive, do luto, de contemplar a morte naquele momento. E ele para e pensa, eu quero primogenitura, eu quero servir a Hashem. Esav, por outro lado, aproveita esse momento para contemplar, não me interessa isso, não quero saber disso, não tem sentido eu ficar com isso daí, eu quero aproveitar a vida, isso daí fica me atrapalhando. E por isso que a venda acontece justamente nesse momento, não é à toa que isso aconteceu naquele momento. Era justamente o momento onde duas pessoas, Jacob e Esav, estavam ao mesmo tempo contemplando e pensando como que é a vida versus a morte, cada um enxergando de um prisma completamente oposto, e por isso é que o Geschäft surgiu naquele momento. Não, então, justamente, qual o sentido, então? Qual o sentido do Jacó? Que o Jacó não estava fazendo um geschäft. Não é que ele estava vendendo um computador, ou ele estava negociando a casa dele com o irmão dele, ou vamos negociar agora o que o avô deixou de herança. Não é isso. O Jacó, naquele momento, está parando para pensar, refletir. O Shiva também, entre outras coisas, para reflexão. Quem vai... na casa de um enlutado e está lá para consolar, ele na verdade não está só consolando. Shlomo Amelech, Salomão diz, Tov lechet el beit avel, mi lechet le beit amishté. Que mais vale, é melhor a pessoa ir para a casa de um enlutado do que ir para uma casa de uma festa. Por que isso? Porque na festa a pessoa não pensa muito. Na casa do enlutado é um lugar onde a pessoa de fato medita. Então, Jacó naquele momento não estava fazendo um negócio, de fato, como um negócio. Ele estava, naquele momento, aproveitando o chive para melhorar. Pensar, o que eu devo fazer? Se, de fato, todos nós um dia vamos morrer, o que eu vou fazer com essa vida? Quando surge essa ideia que ele precisa aproveitar a vida, e ele vê que o Esav não está nem aí com nada, ele fala, escuta, Esav, vamos fazer uma troca? Eu vou fazer o teu papel, já que você não está interessado, e você faz o que você quiser. Então, de fato, se nós formos olhar de uma forma como um geschäft, fica estranho. O que o Jacó está negociando na casa do Shiva? Mas não é um negócio aqui. Aqui está se tratando de uma coisa espiritual. Está se tratando de uma chuva que Jacó está fazendo naquele momento. Sabe, olha, eu tenho que aproveitar a minha vida.
Na verdade,
De fato, é uma disputa pela herança espiritual. É verdade. Mas, na verdade, poderiam os dois pegar também.
De uma dedicação espiritual enorme, e o amor que era em morreu, aí ele fechou. Quem que vai ficar com isso? Meu irmão, exato, por outro lado, ele está falando, eu não quero isso, você quer? Eu quero. É, na verdade, os dois estavam discutindo é uma herança ali.
Uma herança espiritual que, na verdade, não precisava ficar só com um. Uma herança espiritual todo mundo pode ficar, que ninguém perde. Mas o Esaú não tinha interesse. Como? A Rivka aparentemente não sabe de nada. Eles não fizeram isso na frente da mãe. Assim parece. Mais pra frente nós vamos ver se a Rivka sabia ou não sabia dessa negociação. Mas aparentemente, no momento que aconteceu, parece que ela não estava sabendo de nada. Isso tem a ver com as lentilhas. É uma coisa lateral.
Na verdade, essa história começa na gravidez da Rivka.
Óbvio.
Chama que tem envolvido nessa história toda.
Sim.
Ele já avisa a Rivka.
O Shem foi o professor dele.
Sim,
do Yaakov. Yitzhak.
Então, mas ele já tinha avisado a Rivka que eram duas nações que estavam brigando. Ele já, naquele momento da gravidez da Rivka, ele viu toda essa história.
Sim.
E ele alertou depois da foto que ele já tinha visto anteriormente. Então,
sim.
Na verdade, esse foi um momento oportuno, já pré-visto pelo Shem. Ele já tinha avisado a Rivka.
Sim.
Era difícil naquele momento. Porque se não fosse naquele momento, ia ser muito na verdade, não é só naquele momento. Porque ele sabia que o irmão estava nem aí. Aí ele aceitava, era uma pessoa do outro, não tinha nenhuma para defender o irmão, ele já estava prevenido pelo que a oportunidade surgiria com a gente. É, e que era que ele nunca era
outro ponto muito importante é o que está escrito aqui no final. A última coisa que a Torá conta nessa história é que Jacob deu para o Esav as lentilhas, o pão, as lentilhas, ele comeu, ele bebeu, ele se levantou, ele foi, vaivez Esav et habechorá. E Esav desprezou a sua primogenitura. E o Rashi aqui diz, Reida Katuval Rishpo. A Torá está testemunhando reafirmando a maldade de Esav, Shebizavo da Toshel Makom, que ele desprezou o serviço a Hashem. Quer dizer, não só que o Esav vendeu a primogenitura, ele desprezou o serviço a Hashem. Vayivez Esav, o Esav desprezou. Na verdade, se você leu a história até aqui, você já tirou essa conclusão sozinha. Uma coisa óbvia. Se o sujeito tem a primogenitura, e a primogenitura representa principalmente o serviço a Hashem num Mishkan, num Beit HaMikdash, ou o que for. E o sujeito está pronto a vender isso em troca de um prato de lentilhas. Uma panela de lentilhas. Percebe-se que esse sujeito é zombador. É óbvio que ele está desprezando. Qual o sentido dele fazer essa troca boba? É porque ele não está nem aí com isso. Então, se a Torá em seguida diz Vayivez Esav et HaBechorá, que Esav desprezou a primogenitura, quer dizer que a Torá está querendo acrescentar algo além do que você já imaginava. Quando você leu a história, você já concluiu que Esav desprezou a primogenitura. Mas a Torá ainda afirma isso. A Torá não fica gastando palavras. Se a Torá está te falando uma coisa que para você era óbvio, é sinal de que não estamos falando do óbvio, estamos falando de outra coisa. O que a Torá está falando? Sobre o que a Torá está falando aqui? A Torá está querendo falar para nós que além da gozação, da zombaria e do desprezo normal que o Esav fez para isso, ainda teve um desprezo plus. Como assim? Rav Leib Hassman fala algo muito forte aqui. E que é um ensinamento muito importante dos seres humanos. O ser humano tem uma personalidade típica. Qual é? Quando uma pessoa age de alguma forma tola, ela, depois que já fez, e ela percebe, puxa vida, o que eu fui fazer? Ai, 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 olha só o que eu fiz. A pessoa tenta naquele momento racionalizar e a pessoa tenta justificar aquilo que ele fez. Ninguém quer ser um estúpido. E a partir do momento que a pessoa percebe, não é possível que eu fui fazer uma coisa dessas, a pessoa não pode se considerar um estúpido. Por natureza humana. O que a pessoa faz? A pessoa inventa uma filosofia inteira que vai explicar muito bem aquilo que ele fez, que não estava errado, ou não estava tão errado. Passou. Pelo fato da pessoa não suportar ser considerado um estúpido, ele vai inventar agora o que for necessário para justificar aquilo que ele fez. Em outras palavras, Esav chega aqui, ele está com uma fome de urso. O estômago dele é que está dirigindo a cabeça dele. Ele não está pensando agora. Não consegue pensar. A fome está absurdamente forte. Ele chega e vê um panelão de lentilhas. Ele está tão absorto na vida dele, está tão absorto nas coisas que ele estava fazendo, ele nem consegue lembrar do nome dessa coisa que está dentro da panela. É um negócio vermelho, é isso que importa. E ele diz para Yaakov, não me fala agora de primogenitura, eu não sei, não quero saber nada dessas coisas, se você quer pegar, pega, faz o que você quiser. eu quero agora alguma coisa para comer. Já! Me coloca a goela abaixo, como nós vimos até aqui. E tem niná. Na é algo que não está bem passado, ele não está nem cozido direito. Mas já pode colocar aqui que eu não posso aguentar mais um segundo. Eu quero comer. Comeu as lentilhas. Engoliu. Ah, que delícia. Estava boa essa lentilha. Agora, ele começa a pensar finalmente. Um minuto. Como? O que eu fiz agora? Eu vendi a minha primogenitura em troca dessas lentilhas? Não é possível que eu fiz uma coisa dessas. Como eu fui fazer uma tolice dessas? Não, eu não sou um estúpido a ponto de vender a minha primogenitura desse jeito. Como Esav reage a isso? Como um ser humano reage? Se eu não posso me considerar um estúpido? Simples. Vou inventar agora uma filosofia que vai justificar meus atos. Sabe uma coisa? Esse negócio aí não presta mesmo pra nada. Não vale a pena mesmo de qualquer jeito. Eu vou morrer mesmo. Não servir Deus. Não muda nada na minha vida. Não é que eu fui fazer um negócio assim. Não, que não vale nada mesmo. Por isso que eu vendi por uma panela de lentilhas. Não tem valor nenhum. Isso daí é uma besteira. Vayived Esav et HaBechorah. Vem a Torá e afirma para você. Você já sabe que o Esav desprezou a primogenitura. Óbvio, ele fez essa venda. Mas não é isso só. Depois que ele acabou de comer as lentilhas. E ele comeu, bebeu, se levantou, foi embora. Caiu a ficha. Caiu a ficha, mas não é que ele agora falou: Oi, gente, eu não acredito o que eu fiz. Não! Eu não posso falar uma coisa dessas, vou me considerar um estúpido. Pessoal, vai em vez de Esav. Ele começou a falar para todo mundo desprezando. Começou a falar para todo mundo, olha, sabe de uma coisa? Esse negócio aí não vale nada, não tem sentido nenhum. Não estou perdendo absolutamente nada, uma besteira. Isso daí, nem sei se valia um panelão de lentilhas. Fiz um ótimo negócio, você não tem nem ideia o bom negócio que eu fiz. Vender esse negócio que não vale nada e ainda ganhei um panelão de lentilhas. Infelizmente, nós nos enganamos na nossa vida, muitas vezes. E quando nós cometemos alguma coisa errada, nós começamos a inventar as filosofias mais ridículas que tem, para poder justificar aquilo que nós fizemos, contanto que eu não me considere um estúpido que foi fazer isso. Eu fiz o melhor negócio que alguém podia fazer na face da Terra. E eu vou te explicar como. E a pessoa inventa todo um negócio para explicar como ele foi a pessoa mais inteligente que já houve na face da Terra. O que significa que ele desprezou a primogenitura? Ele desprezou, ele começou a falar para todo mundo. Midrash conta que ele começou a falar, juntou um grupo todo, falou: pessoal, vamos gozar aí, olha esse bobão do meu irmão, troca um panelão de lentilhas pela primogenitura, imagina só. O que acontece é que, infelizmente, todos nós cometemos falhas, todos nós erramos, todos nós falhamos, acontece. E todos nós podemos em algum momento ser um pouco estúpidos e fazer alguma coisa que não dá nem para imaginar. Dois minutos depois você não consegue imaginar como eu fui capaz de fazer uma coisa dessas. Acontece. Mas uma pessoa que é de fato um sábio, uma pessoa que de fato é um haham, não é uma pessoa que nunca faz estupidezes. O Raham também erra. A diferença é que o Raham olha para aquilo que ele fez e ele sabe reconhecer que ele fez um erro. E ele para e pensa e fala, deixa eu ver por que, que eu cometi isso, para nunca mais voltar a fazer uma coisa dessas. Mas infelizmente o estúpido é aquele que fala, não errei. E ele vai inventar agora uma filosofia toda para justificar aquilo que ele fez. Isso significa que ele vai repetir esse erro, mas muitas e muitas vezes, porque agora já tem uma filosofia por trás, não tem nem problema de fazer de novo. Pode fazer agora inicialmente, nem sem querer. Pode já direto ir lá fazer aquela bobagem, porque afinal ela já está justificada. E dessa forma essa pessoa está isenta de encarar os seus erros. Por isso a Torá aqui repete. E mesmo depois de você ter concluído sozinho quando você lê esses versículos, que é óbvio que ele desprezou a primogenitura, não tem sentido ele estar fazendo essa troca. Mas ele desprezou num primeiro momento, pode ser que foi sem querer, pode ser que foi de propósito, pode ser que já, obviamente que ele já queria fazer isso, mas pegou num momento que ele naquele momento nem teve cabeça direito para pensar, não vem ao caso. Mas o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é o que aconteceu depois que ele terminou de comer as lentilhas. Depois que ele levantou, vem a Torá e te diz, Vayivez Esav et HaBechorá. Mesmo depois disso, Esav continuou desprezando a primogenitura. Isso é que é grave. Ele tentou depois se justificar a bobagem que ele fez. Esse não é um Chacham. Um Chacham é aquele que aprende com os erros dele. Não que tenta se esquivar dos erros e justificar os seus erros e dizer, não, imagina, isso daqui foi feito muito inteligente, eu fiz o melhor negócio da minha vida. Mais um ponto muito importante a respeito dessas palavras, Vayivez Esav et HaBechorá. Vayivez não é apenas o desprezo no sentido dele dizer não fazia a mesma diferença. Mas no sentido que o Midrash conta, que ele juntou um grupinho de amigos e começaram a fazer gozação. Começaram a gozar à vontade de Yaakov, da primogenitura e tudo o que acontecia para o lado do Yaakov. Quando uma pessoa vê que ele fez algo errado, ele pode chegar a se arrepender daquilo que ele fez. Se ele começar a inventar filosofias, esquece, esse sujeito não vai fazer tshuva do que ele fez. Ele já tem justificativa. Ele fez certo, não fez nada de errado. Ele pode continuar a vida assim, esquece, não aconteceu nada. Justificado. Mas tem mais um ponto. A pessoa também, se ela começar a fazer gozação, ela também vai empurrar a quilômetros, a anos-luz dele a tshuva. Porque ele está fazendo gozação. Para ele, faz pouco caso, começa a gozar da situação. O que acontece com uma pessoa que faz algo errado, como Esav, é agora tentar achar defeitos em quem é correto. Né, Yaakov é correto, o quê? Que é isso? Vocês estão querendo dizer que eu fiz alguma bobagem em vender para ele primogenitura ou coisa parecida? É, eu sei. O pessoal fala do Yaakov como se Yaakov fosse alguém muito importante, como se Yaakov fosse um sujeito bonzinho. Mas, pessoal, vem aqui, senta aqui, vamos tomar uma cervejinha juntos. E vocês vão ver, nós vamos começar a achar defeitos, vocês nem imaginam que o Yaakov tem. Começa a gozar e gozar do Yaakov, começa a gozar do Tzadikim. É uma forma da pessoa poder encobrir os seus erros. Não, ele também não é perfeito. Você está falando que eu fiz isso daqui de errado? Não, mas você também, o que você quer? Você quer me dizer que aquele fulano é gente fina? Que nada. Sabe o que ele aprontou outro dia? Sabe o que ele faz? Sabe o que... Começa a fazer gozação. A pessoa consegue derrubar todo mundo como se fosse derrubar o seu nível. Eu estou igual a eles, ou até estou melhor do que ele. Que ele parece que é uma coisa e olha só o que ele fez. Você nem imagina o que ele fez. A pessoa tenta rebaixar os outros para poder subir. Isso é um defeito humano gravíssimo e seríssimo. Tem pessoas que para subirem na vida constroem suas escadinhas e vão subindo. E tem pessoas que para subir na vida pega o vizinho, afunda ele, sobe em cima dele. Depois pega outro, afunda também em cima dele e vai subindo. E subindo em cima das pessoas. Estava aqui, Vayives, ele se junta com um grupo todo para gozar de Yaakov. Ou seja, ele não tem como construir a escada dele próprio. Mais fácil desprezar Yaakov, começar a falar e gozar do Yaakov. Yaakov vai acabar abaixando no conceito dos outros. E aí eu automaticamente já estou lá em cima, não preciso fazer nenhum esforço. E por isso que o Midrash conta que Esaú não se contentou, apenas ele agora vai fazer gozação. Só ele fazer gozação ainda está muito fraquinho. Chamou os amigos, chamou a galera, como se diz. Chamou todo mundo, vamos tomar uma cerveja juntos aqui e vamos poder gozar à vontade. O que vocês quiserem falar do Yaakov, está bem-vindo aqui. Pode falar. Assim ele não está sozinho, ele está junto. Todos eles estão gozando do Yaakov e automaticamente todos eles estão subindo nos próprios conceitos. Essas são duas lições que esse pasuk final Vayives Eisav está nos demonstrando. Duas coisas juntas. O desprezo no sentido de a pessoa tentar se justificar inventando uma filosofia qualquer que justifique os seus atos errados em vez de reconhecer o seu erro e ao mesmo tempo começar a gozar daqueles que estão corretos e não só sozinho, juntar um grupo para poder fazer isso e dessa forma ele conseguir não só abafar aquilo que ele fez, ainda vai conseguir também subir no conceito das pessoas e subir no próprio conceito por intermédio de rebaixar os outros. Só para terminar mais um ponto que o Sforno fala a respeito da palavra Kayom. Quando Yaakov fala Michrach hayom et bechoratecha li, venda como hoje a sua primogenitura para mim. Nós vimos como hoje quer dizer, assim como o dia passa e não volta mais, assim também essa venda é algo fixo, firme. A partir do momento que nós fizermos a negociação, acabou, não tem volta. Mas o Sforno fala algo interessante sobre isso. Quando o Yaakov vê a preocupação toda que o Esav tem com a sua profissão mundana, os seus roubos, assassinatos, etc. E ele está tão absorto nisso, tão obcecado nesses negócios da vida dele, que ele chega na casa, olha para um panelão e ele não consegue sequer identificar o que tem dentro do panelão. Que ele precisa chamar a comida de esse negócio vermelho. E Yaakov percebeu, puxa vida, se o negócio chegou a esse ponto, é porque esse sujeito aí não está precisando nem um pouco da primogenitura. Uma pessoa que está tão absorta no dia, Kayom, isso que ele quer dizer. Você vai me vender a sua primogenitura porque você está com a cabeça no Kayom. Você vive muito com a cabeça dentro do dia e você não consegue enxergar mais nada. Nem o panelão você sabe dizer mais o que é. Se você está vivendo uma vida dessas, meu amigo, infelizmente, Isav, eu estou vendo que você não tem interesse nenhum no serviço a Hashem. Você nem vai conseguir servir a Hashem. Serviço a Hashem, você não pode ficar assim, tão focado na sua vida material, diária. Você não vai conseguir se desviar e pensar um pouco em outras coisas. Você não consegue nem identificar o que tem no panelão. Você chama de vermelho e vem falar que tem lentilhas. Se a situação está desse jeito, como você vai servir a Deus desse jeito? Você está pensando o tempo todo no teu geschäft lá, seja os roubos, a máfia, o que for. Você está com a cabeça dentro disso, você não vai conseguir pensar outra coisa. Desse jeito não se vive. Se você vive desse jeito, meu amigo, eu acho melhor você passar já essa primogenitura para mim. Eu vou fazer um uso melhor disso, porque eu enxergo as coisas de uma forma um pouco maior, mais ampla. E uma vida espiritual precisa ser um pouco mais ampla. Não pode ficar focado no material e não tirar a cabeça de lá. Uma pessoa que transforma a sua vida em carreira profissional. É uma pessoa que a família vai deixar de existir para ele, o cônjuge vai deixar de existir para ele, os amigos vão deixar de existir. Tudo vai começar a deixar de existir, porque a pessoa está focada naquilo e ele não consegue ver as outras coisas. Ele talvez consiga ver a cor das coisas, mas não consegue identificar o nome das coisas. Se uma pessoa quer ter uma vida boa, uma vida feliz, uma vida que ele pode compartilhar com os outros, uma vida que ele pode ter uma família que também é algo ligado à espiritualidade. Se a pessoa quer ter uma vida espiritual, ele precisa saber que ele não pode se focar tanto nas coisas materiais de forma que ele não consegue enxergar o resto. Hora do trabalho é hora do trabalho, hora da família é hora da família, a hora de estar com os amigos é hora de estar com os amigos, a hora de estar na sinagoga é hora de estar na sinagoga, a hora de fazer alguma mitzvah em casa é hora de fazer a mitzvah em casa, a hora de fazer uma mitzvah na rua é hora de fazer mitzvah na rua. Precisa saber dividir bem os horários e não entrar com a cabeça dentro do trabalho ao ponto tal que a pessoa fica tão focada que todo o resto desaparece. Ele não vai conseguir ter uma vida feliz, ele não vai conseguir ter uma vida espiritual decente.